você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Boa tarde a todos e a todas. Retornando então, Coletivo Humanidades, com a discussão da importância da arte na escola pública. A gente encerrou outro bloco falando com a fala do Gabriel e Paula. Vou te dar a palavra para você terminar e daí a gente passa para o Gabriel Torres, tá bom? Obrigada, Gabriel.
Imagina, tranquilo. Então, só recapitulando, então, esse debate ele pode partir de várias frentes, né? Então, recapitulando o que eu trouxe no último bloco, então tem muitas coisas a serem pensadas e refletidas. Primeiro, o investimento, né, muito grande, que já foi feito na formação de cursos de graduação do componente de arte, artes visuais, dança, música, teatro, formação de profissionais, nós avançamos muito. Temos uma questão de lei, de legislação, que ela entra em confronto com tudo isso, porque se você coloca a obrigatoriedade de arte visual, dança, música e teatro como oferta na educação básica, como que você vai reduzir, então, o componente curricular arte, certo? E também com essa lei federal de 2016, com ela, nós tivemos a primeira graduação em dança em Santa Catarina. A FURB, né, a Faculdade de Blumenau, que é uma instituição privada, em 2017 ela abriu a primeira turma de dança. E hoje a FURB, uma instituição privada aqui em Santa Catarina, ela forma artes visuais, dança, música e teatro. Então é reflexo dessa alteração de lei. Então quer dizer que tem um confronto muito grande aí, né, de investimento de dinheiro público e até mesmo privado. E aí você forma, investe, aí do nada você muda, reduz, e como que fica esse embate? É muito fácil a gente estar questionando e refletindo essas alterações autoritárias e pouco transparentes. Então, esses são alguns pontos que a gente pode estar observando, e também há uma visão esperançosa, porque eu acredito que nada é estanque na vida, né? Nós estamos em constante alterações, mudanças, a vida é um fluxo. Aqui em Santa Catarina, na rede municipal onde eu atuo, eu, felizmente, na rede municipal, eu conto com três... Eu dou aula do segundo ano ao nono ano. Educação infantil, fundamento, ensino fundamental. Atuo com turmas do segundo ano ao nono ano. Aqui a gente tem três aulas de arte por semana. Então, eu acredito que tem muito de uma articulação, talvez, localizada ali. Mas é pegar esse panorama, esses debates e entrar em discussão, né? Questionar como que isso se dá e acontece. Acho que mais ou menos nessa linha. Tá. Podemos passar.
Ok, obrigada, Gabriel. Agora é o outro Gabriel. Oi, Gabriel. Boa tarde, obrigada.
Oi, boa tarde de novo. Então, a minha primeira experiência que eu tive em sala de aula foi no primeiro ano da faculdade com a professora Sandra, inclusive, que eu e um grupo de colegas fizemos um projeto lá com os alunos do Lisímaco. E até o momento eu entrei na faculdade achando que eu queria ser só produtor de arte. Eu não achei que eu queria ser artista, ser professor, no caso. E essa experiência mudou muito a minha visão, assim. E agora não me vejo fazendo outra coisa além de ser professor também. E uma coisa que a gente luta muito e que a gente vem lutando como professores de arte, como artistas, eu falo no geral, assim, tanto das artes visuais como da dança, o teatro... É por esse reconhecimento da área de arte como uma área de conhecimento. E muitas vezes a gente, tipo, esses cortes acabam deixando a área de arte como não sendo uma área que tem um conhecimento válido. Isso é uma coisa que às vezes a gente pensa também que é uma luta recente, mas desde o começo do processo da educação, da formulação de um professor de arte, tem essa discussão, tem essa supressão que a gente sofre como professores. Então eu acho que esse corte na carga horária é um retrocesso, e não só com a gente que está se formando agora, mas com todos os artistas, todos os professores, todos os pesquisadores que lutaram antes, que foram presos, que foram exilados, que deram as vidas para que alguém possa estudar arte no colégio. Então eu acho que é muito importante a gente continuar essa luta, não só pela gente que está se formando agora, mas por todo mundo que já lutou por isso antes. E continuar levando o conhecimento que a arte pode levar para as pessoas, né? Com a pesquisa que a gente faz, com os estágios que a gente faz, com os projetos, com tudo isso. E acho que seria mais essa reflexão que eu tenho para trazer, assim, no sentido de ver a arte como área do conhecimento também, que é a principal luta que a gente vem travando não só nessa década, mas nesse último século, inclusive.
Obrigada, Gabriel. Professora Iriana?
Então, Gabriel falou uma coisa que é importante, né? A arte como conhecimento e também como chave de abertura e de acesso a outros conhecimentos, né? Eu lembro muito... Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Agora, já fiquei na dúvida, me avisem assim. Porque a gente traz e aborda muitas subjetividades, o que as outras disciplinas não são capazes de trazer à tona. Então, essas subjetividades, elas trazem a questão do feminismo, trazem questão de gênero, de autoimagem, de integração, de conexão. E isso só é capaz quem tem essa formação. E aí, como os meninos disseram, né, por que que nos formaram tantos professores de arte e agora nos tiram? Em que mercado é esse que a gente vai atuar? O que que a gente vai fazer? Porque o que que a gente é preparado para isso é para pensar a capacidade de interpretação do mundo, ajudar nessa interpretação. Eu estive lendo já bastante coisa a respeito de o quanto as pessoas estão incapazes de fazer uma interpretação livre. E é isso que a arte traz, essa possibilidade de interpretação do mundo. Eu até anotei aqui, uma das meninas colocaram do bairro, ao redor do bairro, e eu penso assim, do corpo, ao redor do corpo. E uma analogia que eu acho que a gente pode usar para continuar esse debate é a questão do ponto de fuga, porque é um tema difícil de trabalhar em arte. Ele tem muita ciência agregada a isso, muita pesquisa, muita matemática, e aí a gente hoje estamos fugindo desse ponto de fuga porque estamos tirando dessa cena. E a gente precisa debater o ponto de fuga, do início ao fim, do que está a partir de mim, do meu corpo, e o que está lá nos outros lugares onde eu me relaciono, com os espaços que eu atuo, com os questionamentos que eu trago. E eu acho que essa questão do simbólico e do sensível é nós que trazemos. Uhum. E a gente se preparou para isso. Uhum. E aonde a gente vai atuar? Onde? Isso eu sempre fico me perguntando. Porque nós somos professores de artes, nós somos formados em licenciatura em artes visuais. E quando a gente forma licenciados em artes visuais, a gente quer mercado. E não quer o mercado para a gente ser um produto. A gente quer mercado porque a gente quer atuar, a gente quer debater, a gente quer trazer questões à tona. E eu acho que isso é muito importante. Esse espaço hoje, aqui, é o que a gente precisa amanhã e depois em todos os lugares. E eu sei que a Sandra tem uma boa circulação e a professora do IFE também. A gente tem que abrir esses espaços. E é com um pé no peito, como diz um outro, né? Se estão fechando as portas, nós vamos ter que saber abrir. E a gente sabe fazer isso. A gente não sabe? Porque é lá atrás, é lá onde surge o primeiro pensamento e a primeira ideia do que eu sou e do que eu posso ser no mundo e que mundo é esse que me acolhe. É esse pensamento que está lá atrás que a gente consegue trazer para cá. E isso não é o professor de matemática que faz, não é o professor de português, não é o de ciência, é aquele que olha para dentro. E olhar para dentro é muito difícil. Isso que eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de arte.
Professores, eu gostaria de ler alguns comentários que, né, de participação que nós temos no nosso chat no Facebook. Deixa eu começar aqui. No começo, que tem muito comentário. A professora Paula, que é nossa professora de Sociologia de Pinhais, está mandando aqui um salve para o pessoal do coletivo. O Pedro Cruz Neves teve sua participação também. Ele diz que é de Portugal, está pedindo para visitar a página dele, né, de poemas. O Avanir Mastei, que é nosso professor também do coletivo. E ele marcou a Raquel lá, né, nos comentários, falando: Raquel, olha a sua colega, né, de doutorado, né? Olha, Raquel, A Karine, sua colega de doutorado da UDESC, né? Daí a Raquel, manda, né? Coloca aqui carinho, orgulho. A Ana Luísa, também Nunes, também participa com a gente no chat. E a gente convida também todos que quiserem, né, fazer os seus comentários, né, para registrar esse momento importante, né, da nossa discussão aqui sobre a arte.
Eu queria trazer uma coisa, acho que a professora e os colegas podem comentar também, esse nosso espaço, nesses outros espaços, né? Tipo doutorado, mestrado, tem poucos, a UDESC é um dos lugares que tem. E quando a gente se insere num outro lugar para fazer um mestrado ou um doutorado, dá essa sensação que nós somos menos. Porque a gente tem uma sensibilidade mais alterada, o pessoal diz, ah, o pessoal de arte é tudo meio maluquinho e tal. E, na verdade, todas essas áreas que abrem espaço para a gente são áreas que precisam de nós. E eu sempre digo para os alunos lá da FAP, aprendam a se valorizar, porque nós temos um conhecimento, uma sensibilidade que é muito... Eu não vou dizer que é dom, porque não é, porque a gente trabalha isso em dia a dia na sala de aula. É uma construção de olhar diferente, acolhedor e propagador. Então, assim, quando vocês buscarem espaços para se inserirem como mestres, como doutores, como professores, estejam... com o nariz levantado, como que diz, se sintam preparados, porque a gente é. E ninguém tem essa capacidade que a gente tem de olhar uma imagem, interpretar, de interpretar um movimento, de interpretar um gesto muito sutil, que é o que a gente faz, é ler imagem. Um semiotista diz assim, ah, eu sou da semiótica, eu leio imagem, mas é diferente.
Edmar, acho que a gente vai em quase encerramento, né? Então a gente vai pedir para cada um se despedir do programa. A gente agradece, gratidão, em nome do coletivo, da presença de todos e todas no programa. Então vou passar ali para a professora Karine se despedir rapidamente, a professora Iriana, Gabriel, Paula Torres e daí as convidadas que estão conosco aqui no estúdio.
Eu acho que você pode complementar o que a professora até comentou, assim, e acho que pode, é um debate que é muito pertinente se a gente tiver outros momentos. Eu fiz um mestrado que não era da nossa área, tá? Não era em arte. E eu digo que, quando eu estava durante o processo, eu estava angustiada porque ele estava usando como uma ferramenta. E assim, gente, eu parei o mestrado, eu estava na metade da minha pesquisa e fui para o mestrado da UDESC em teatro. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu mergulhei, como a professora falou, eu mergulhei no conhecimento e eu pesquiso sobre comunidades quilombola, que é totalmente diferente. Então, assim, quem tem esse despertar artístico muda tudo e pode ser para qualquer outra profissão. Então, esse despertar artístico é muito importante para todos, tá? E por isso que nem hoje eu faço meu doutorado na UDESC em teatro por causa disso. Que eu, esse despertar para continuar, que é totalmente diferente quando a gente vai para outros cursos, tá? É a nossa área. E assim, eu vejo que, só para fechar, eu vejo assim que a gente estava num momento onde estava surgindo muitos cursos no Brasil. Hoje, se a gente, todos os professores formados forem para a sala de aula, não vai ter professor de artes no Brasil inteiro. E o que aconteceu? Em vez de eles olharem ao contrário, eles usaram esses números para nos prejudicar. Tá? Então, assim, vamos ser mais ativistas, vamos ser fazer pesquisa, fazer documentos e produzam tudo que vocês puderem, que é assim que a gente consegue. A gente estar em todos os lugares. Hoje eu estou até nos IFTEC, naquelas de tá registrando. A gente tem muitas patentes, cada um de vocês tem patentes que podem ser registradas. Entre no IFTEC, em tudo que vocês puderem, para mostrar e fomentar a nossa arte do Brasil, tá? Muito obrigado pelo convite, Sandra. E como Como eu já falei, podemos ter outros encontros para ter esse bate-papo, tá?
Obrigada. Professora Iriana?
Sempre uma delícia falar sobre isso, de como o pessoal, e como que a gente vê, inclusive em termos de linguagem, né, como é que a gente entende algumas palavras, né? Uma delas que para mim sempre foi uma surpresa de ser diferente para todas as áreas é apropriação. Para a arte, apropriação é uma coisa, para a história da arte é outra coisa, para a história é outra coisa. Então, assim, nós temos um vocabulário a ser desenvolvido e ser mantido. Isso é o principal. A gente precisa ocupar esse espaço e não deixar passar. E como a professora disse, escrevam as suas experiências. Não deixem de fazer os seus artigos, porque vocês têm muita coisa para fazer, porque é isso que vai nos garantir espaço, porque é isso que vai expor o nosso olhar diferenciado para algumas coisas, essa nossa perspectiva crítica do mundo a partir da arte, e entender que arte é ciência, arte é pesquisa, arte é tentativa, arte é buscar alguma coisa que está além do que a gente pode ver, mas nós podemos ver. Então isso é uma das coisas muito importantes. A Sandra, eu tenho que destacar isso, é uma das professoras que a gente vem trabalhando junto há bastante tempo. Então, assim, essa união da arte com outras áreas é muito importante. Não deixem de estar ativos e atentos a todas as áreas: história, matemática, ciência, história da educação, que é onde eu trabalho e tenho mestrado e doutorado. Como que eu entrei na história da educação com arte? A partir da imagem. Então, assim, olhem ao redor, porque a gente pode produzir e a gente pode fazer diferença. Obrigada pela oportunidade.
Ok. Gabriel de Paula?
Ok, então, e para fechando, então, reforçar isso, né, que a arte é esse saber, um conhecimento humano essencial, imprescindível, que visa promover o quê? A formação humana, cultural, artística e cognitiva dos sujeitos, dos alunos, da sociedade como um todo. E que nós já temos, sim, muito respaldo legal, jurídico, conceitual, de pesquisa para enfrentar essas batalhas, né? Ela é área de conhecimento, LDB prevê isso, é obrigatória, temos já muitos documentos, temos leis recentes que já visam essas presenças, então vamos discutir, vamos articular, que tem muito chão pela frente e muita esperança e muito gás, né? Então agradeço a Sandra, esse é um debate que tem que ser corriqueiro, e estamos aí e de várias frentes, né, com jurídica, pesquisa, sala de aula, ensino superior, educação infantil e a sociedade como um todo, né? É isso, obrigado.
Ok, obrigada, Gabriel. Gabriel Torres?
Então, eu queria principalmente agradecer pelo convite, agradecer a Sandra, que ela sempre me ajudou nos projetos, a professora Iriana também, que abriu meu olhar na faculdade também, e nós como pesquisadores, educadores de humanas, de arte, a gente sempre lutou, a gente sabe lutar e a gente está acostumado a lutar, então a gente não pode parar de falar, de discutir, de mostrar e continuar pesquisando, criando e ensinando também. Então eu acho que é isso. Muito obrigado de novo.
Ok, obrigada, Maria Júlia.
Eu queria agradecer também pelo convite, é muito bom conversar sobre isso, ainda mais quando é um assunto que está sendo muito importante hoje em dia, né? E muito obrigada, sempre que quiser chamar, estou disponível.
Mayra?
Eu queria agradecer também e fazer um adendo ali pelo que acho que a professora Karina disse, da restrição a arte fica restrita a uma classe social, que tem mais acesso, mais condições. Isso, na verdade, eu acredito que a elite tem medo da arte periférica se espalhar e ser vista, ser ouvida, porque tem medo da conscientização. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Se é isso que eles têm medo, então é isso que a gente vai fazer. Porque a arte não tem rótulos, ela se manifesta em todos os lugares. E como ela é um grande meio de comunicação, dá para ter contato com a arte de várias maneiras. Então, a gente tem que usar isso para manter as pessoas informadas e lutar pelo que a gente acredita. Então, muito obrigada, professora. Foi uma oportunidade muito legal. Gostei muito de estar aqui hoje também com todos os convidados. E eu espero que apareçam outros momentos que a gente possa conversar.
Obrigada, obrigada a todos e a todas. Gratidão aos convidados por terem estado conosco neste dia de sábado. Edmara?
E de fazer, né, que vale a pena. Gente, concordo com vocês, a arte resiste, a arte é resistência, a Coletiva Humanidades é resistência. Obrigada, pessoal. Semana que vem nós estamos aqui de novo, convidamos a todos para nós discutirmos a sociologia no ensino médio. Beijo, gente. Obrigada.
Beijo, tchau, gratidão.
Tchau, tchau. Tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.